Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Dá para mostrar só um trecho rapidamente aqui. O James está meio confundido, que é muita coisa ali para o mesmo tempo, né? Estava vendo aí no intervalo a distribuição de sementes, esse programa Sementes lá do Porto do Itaqui. E aí eu me lembrei aqui de umas fotos que mandaram. Essa é a Mariana Brandão, né? E a vice-prefeita da cidade de Passo do Lumiar. A distribuição de mudas de Jussara. Achei interessante, parece 255 mil mudas de Jussara sendo distribuídas para a população ali de Passo do Lumiar, principalmente aquelas populações que moram naquele lugar mais baixo, né, onde é mais propício para o cultivo da Jussara. Eu achei uma iniciativa, é a partir dessas coisas que a gente acha às vezes pequena, né, que nós vamos transformando a situação do município. A Jussara hoje, a gente vai para qualquer parte do Brasil, tem aqueles aquelas quitandinhas que tanto que a gente chama, meu
velho. Ponto de Jussara.
Ponto de venda do açaí, né? Do açaí. E não é todo estado que produz açaí. Então o Maranhão pode se transformar num grande produtor de açaí a partir da região metropolitana de São Luís, que tem muito lugar propício para essa.
Para você ter uma ideia, Humberto, cerca de 60% do açaí que é produzido no Maranhão, sabe de onde vem? Do Pará.
Do Pará, né?
Que na verdade nosso aqui é Jussara, a açaí é deles.
Pois é. James, rapidamente, se tiver o vídeo de ontem, da visita do nosso amigo Newton Carlos. Esteve aqui, da cidade de Pio 12, da Rádio Babaçu FM, veio receber o computador, fez um agradecimento. Só já na parte que ele fala. O que eu falo não interessa, não. Eu falo abobrinhas. Agora, vê o que ele fala. Aí, quando ele fala da mídia 3.0 e tal, solta um pouquinho do
3.0 da Central de Notícias está vindo com ótimas notícias, muita qualidade, e a gente vai oferecer muita coisa. E essa parceria da Central de Notícias, que não é de hoje, já é de muito tempo, e a gente vê o trabalho que tu vem trazendo, vem construindo, até ter hoje esse estúdio, ter toda essa estrutura para oferecer. As rádios comunitárias do Maranhão, elas têm um momento de agradecimento com o Humberto Fernandes.
Obrigado, então.
O Humberto Fernandes não foi só uma pessoa que abraçou as rádios comunitárias, ele foi uma pessoa que correu atrás para fazer com que as rádios comunitárias pudesse chegar ou conquistar o seu momento. E isso é muito gratificante. E a gente também, pelo nosso lado, gostaríamos muito de agradecer, porque esse produto aqui vai melhorar demais
a qualidade, a prestação de serviço para a comunidade lá na cidade de Pio 12.
Então, né? a gente é uma felicidade muito grande, é uma felicidade que a gente não tem como mensurar, como mostrar, só tem como agradecer e tentar retribuir à altura do trabalho, do esforço que tu está tendo para com as rádios.
É uma singela participação nossa, né, de contribuição para melhorar o conteúdo, melhorar a qualidade das emissoras de rádio que estão nos retransmitindo. Nós é que sentimos lisonjeados, né, honrados aí pelo apoio, pelo prestígio que os nossos diretores de rádio têm dado a gente. Vamos a Brasília com o repórter Nildo Costa. Nildo Costa, você está acompanhando tudo. Teve jantar ontem, teve movimentação em Brasília. Você participou do jantar, Nildo Costa?
Não. Não tenho esse privilégio não, de participar desse jantar, não. Até porque eu ainda tenho outras atividades à noite. Quando eu saí daqui, eu já saí daqui dia de quarta, terça e quarta, eu já saí tarde daqui da cama. E ainda tenho que continuar o trabalho até por volta de meia-noite, então não tem como ir para jantar, não tenho não. Mas quase teve esse jantar, né?
Cobrado também por isso, né? Tem que ter mais tempo para fazer o social, não tenho tido tempo não.
Vamos. Não tem como não.
Vamos
lá, Humberto. Mas teve esse jantar, né, com o governador e, né, o presidente da FAMEN e os prefeitos que estão participando aqui desse evento, né, encontro dos prefeitos, novos prefeitos e novas prefeitas, né, com participação de vereadores, gestores e tudo mais. O evento termina hoje, né, começando a última terça-feira, termina hoje no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. E eu conversei ontem, Humberto, antes de trazer o assunto principal da nossa participação aqui de hoje, a informação principal, é só trazer para você um destaque, né, que a gente conversou ontem com o prefeito lá da cidade de Grajaú, o prefeito Gilson, está no primeiro mandato, e eu fiquei muito otimista, né, com a humildade dele de reconhecer a importância desse evento, até porque o governo federal está aí disponibilizando os 38 ministérios para promover palestras, oficinas, enfim, ensinar com os para os prefeitos o que deve fazer para buscar recursos, como fazer um projeto e etc. Então, vamos ouvir o que disse aí o prefeito, reconhecendo a importância desse evento.
A presença dos ministérios, mostrando para vocês, gestor Brasília, isso é...
Nos anima porque eu gostei do recado que o presidente Lula disse. Que nós fomos para ali para receber também orientações de gestão, de orçamento, aprender com as grandes figuras do país. Ali está recheado só de pessoas com competência, porque aqui é o centro. E principalmente a sinalização de como fazer a captação dos recursos. Isso é importante para o prefeito. A gente veio aprender. Eu, como prefeito em primeiro mandato, tive a oportunidade de conhecer aí prefeitos aí que já vêm de longas gestões seguidas, e principalmente os prefeitos das capitais, a gente aprender aquela questão da modernização, da urbanização das cidades, né? Grajaú, por exemplo, é um município grande, mas a gente falta, os nossos bairros periféricos ainda se ressentem da falta do asfalto, né, daquela condição da educação. Nós já crescemos muito, mas ainda temos muito o que aprender. A saúde, nossa saúde lá é de excelência, graças a Deus o nosso prefeito saiu, deixou nessa condição. Mas nós viemos aqui também aprender. E eu me surpreendi com que o presidente Lula, ele não deixou cheio de esperança, porque ele está aí, pelo que mostrou, eles estão alinhados, as instituições que representam os prefeitos, com o poder central do Brasil.
Tá aí, o prefeito Gilson, lá da cidade de Grajaú, né? É importante aí o que ele falou.
Aí para falar também, né?
Exato, exatamente. Bom, Humberto Fernandes, olha, esteve aqui ontem, veio à Câmara dos Deputados, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, trazendo uma cartilha, digamos aí, uma relação das prioridades do governo, né? As propostas prioritárias do governo são 48 a todos. Então, você sabe que na semana passada o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esteve aqui, entregou ao presidente Hugo Mota uma lista com 25 prioridades. Ontem esteve lá no Senado Federal, entregou ao presidente Davi Alcolumbre essas prioridades, e ontem aqui o ministro Alexandre Padilha esteve com Hugo Mota trazendo 48 prioridades. Algumas propostas ainda serão enviadas aqui ao Congresso Nacional, outras já estão tramitando, né? Nós ouvimos aí o ministro, vamos acompanhar o que disse ele sobre essas prioridades.
Ministros, agradecimento especial aos ministros que são parlamentares também, nos ajudaram a construir essa agenda para os próximos 2 anos. Isso aqui é a agenda estratégica do governo, ela tem um conjunto de projetos, são 6 eixos, e eu quero tratar especialmente de alguns desses projetos que nós consideramos prioritários em cada um desses eixos. Assim como nós conseguimos ter uma alta taxa de aprovação nos 2 primeiros anos, nós estamos muito confiantes naquilo que já conversamos com o presidente Hugo Mota na reunião de hoje, naquilo que conversamos já com o presidente Davi Alcolumbre, que o Congresso Nacional será um grande parceiro do governo e do Brasil para a gente marcar mais gols nesse segundo tempo do nosso governo.
Aí, entre as prioridades, Humberto, tem a PEC da Segurança Pública. Essa ainda não veio aqui, segundo o ministro, está em fase final de redação, ainda está lá para concluir, ainda não chegou. Tem também o crédito consignado privado, né, que foi anunciado na semana passada, nós demos a notícia aqui, né, que vai aí o CLT, vai poder fazer empréstimo consignado. Também tem a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Essa é a urgência do governo para ainda este ano aprovar, porque ele quer isso valendo a partir do próximo ano. E também você sabe que essa é uma proposta que pode ser aí um carro, né, um palanque, né, pode dar força no palanque do candidato a presidente em 2026. Né? Então tem pressa o governo para isso. Também o governo botou aqui como prioridade uma proposta para colocar na reserva militares que querem concorrer a eleições. E também tem, é claro, também, entre outros projetos, tem sobre o uso da inteligência artificial, que todo mundo discute. Indiscutivelmente, quem eu ouço aqui no Congresso Nacional, todos os líderes consideram que é o momento de se discutir o uso de inteligência artificial aqui no Brasil.
Isso. Roberto. Obrigado, Nildo Costa. Olha, inteligência artificial, eu estou acabando de receber aqui um e-mail com um levantamento, diz que a cada minuto, 6 alunos se inscrevem no curso de inteligência artificial. Então, é aí um novo mercado de trabalho.
Agora, que o detalhe, Beto,
muito forte.
Me chama a atenção a participação aqui do Nildo, quando ele fala dessa proposta que os militares que concorrerem a eleições vão para a reserva. Será que não poderiam ser aproveitados em outro segmento do governo, nesse momento que o governo fala em reduzir custos, diminuir custos? Aí como é que pode colocar, por exemplo, se tiver 1.000 pessoas, 2.000 pessoas...
Assim todo mundo vai concorrer para poder ir para a reserva.
Aí não faz nada mais. Passa o resto da vida com aquele salário fictício recebendo. Então, se eu fosse militar, com certeza eu iria concorrer à eleição.
Pois é, cada projeto, cada ideia...
Pois é. Em 2 anos, nosso turismo cresceu mais de 40%, graças à valorização e à divulgação da cultura e dos potenciais históricos e naturais. Agora, uma única empresa aérea anuncia 9 voos a mais por semana, interligando São Luís a Fortaleza, São Paulo e Brasília. Com a União, governo entrega Casa do Trabalhador, mais Viva Procon e Cine, assina decretos da Economia Solidária e do Plano de Empregabilidade, programa Residência Técnica e lança novo edital do Trabalho Jovem. Sabem quantas cadeiras de hemodiálise existiam no Maranhão há 2 anos? 276. Há 1 ano e meio, 300. Agora, de uma só vez, em 8 cidades diferentes, o governo instala mais 235. Aumento de 100% no atendimento, diminuindo o tempo de espera e longos deslocamentos dos pacientes. Ainda sobre saúde, deu na veja. O Maranhão saiu do penúltimo para o 14º colocado em transplantes de córneas, rim, fígado e medula óssea, salvando vidas humanas. Escalada de mais de 500%. É ou não é pra gente dizer que o nosso estado é agora o que gera mais boas notícias? Governo do Maranhão, trabalhando para todos.